Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. 25ª reunião pública ordinária. Hoje, dia 26 de agosto de 2016. Primeira parte, expediente. É sobre as bênçãos de Deus é que declaro aberta a 25ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 2ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tem que a correspondência por e-mail da Secretaria de Obras. Relação semanal de capim e limpeza do córrego. De 29/8/2016 até 2/9/2016. Capina das ruas. Rua Carmela Grelli, Rua José Maria Grelli, Rua Francisco Filgueiras Marques, Rua Arthur Bernardes, Rua José Varanda, bairro Coutieri. Limpeza do córrego, bairro de Solama, Saracura. Tem um convite. A Prefeitura Municipal de Bicas tem a honra de convidar para a cerimônia do projeto Resgatando a História de Homens Honrados. Local, Esporte Clube Biquense, data 7 de setembro de 2016, às 8 horas. Tem um ofício número 101 de 2016. É um convite, prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidá-lo para participar da abertura oficial do 33º Torneio Leiteiro e da 30ª Expo Chácara 2016, que será realizada no dia 1º de setembro do corrente ano, quinta-feira, às 21 horas, no Parque de Exposições Joaquim de Oliveira Salles. A recepção será realizada no Parque de Exposições Joaquim de Oliveira Salles, às 19 horas e 30 minutos. Antecipadamente agradecemos pela presença que muito abrilhantará o nosso evento. Cordialmente, Juscelio Fernandes de Oliveira, Prefeito Municipal de Chácara. Tem anexo aqui o convite e a programação. Tem um ofício número 16 de 2016 da Comissão Especial de Inquérito. Excelente, senhor presidente, senhor diretor. A Comissão Especial de Inquérito, instituída pela Portaria número 13/2016, que analisa a aplicação dos recursos da educação nos exercícios 2005 e 2006, vem reiterar o pedido de contratação de profissional para medição de áreas construídas de piso ou pavimento pintado nas escolas municipais, feita através do ofício número 8/2016. Esse pedido é reiterado, pois a comissão necessita dessa informação obtida de forma técnica e isenta para prosseguir com suas investigações. Sem mais para o momento e na certeza de podermos contar com a sua atenção, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Rafael Cândido Aquino, presidente da Comissão Especial de 2016. Somente isso, presidente.
Informe das comissões. Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2016. Institui no âmbito do município de Bicas o Fundo Municipal de Cultura, FMC, e contém outras providências. Requerimentos. Requerimento número 58, do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Senhor presidente, boa noite a todos os presentes, senhor presidente, colegas. É uma moção de aplauso somente, senhor presidente, que solicita que conste nos anais dessa casa, uma moção de aplauso à equipe Super Atletas de Muay Thai, pela sua vitória representando o Bicas no Campeonato Mineiro de Muay Thai, chancelado pela Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional. Justificativa. A equipe Super Atletas, representando a cidade de Bicas, venceu o Campeonato Mineiro organizado sob a chancela da única entidade brasileira filiada à Federação Internacional de Muay Thai Amador. O evento ocorreu no último dia 13, na cidade de Visconde, Rio Branco. Essa vitória possibilita a participação da equipe no Campeonato Brasileiro, que acontecerá em outubro, na cidade de Curitiba, onde a equipe treinada por Guilherme Soares Garcia tem grandes chances de títulos. Sendo que me cabia justificar, peço apoio dos pares, sala de sessões de 29 de agosto de 2016, ao Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Requerimento número 18
passa pro Júlio lá.
Do vereador Nilo César.
Pula ele que foi buscar lá.
Então, enquanto busca lá, agora o requerimento número 40 da vereadora Sônia Maria Pereira.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Salles Pereira. Boa noite, demais colegas e a todos os presentes. Vou entrar com um requerimento de número 40/2016, que é um pedido de providências. Eu vou requerer, senhor presidente, a esta mesa diretora que faça o encaminhamento de pedido ao DR de Minas Gerais para colocação de redutor de velocidade na rua Antônio Causavara. É uma rodovia de Minas Gerais, rodovia de Minas Gerais 126, na altura do número 78, entrada de Santa Helena. Justificativa. Esta solicitação, entendeu? Não, calma, eu posso... eu acho muito indelicado a gente fazer um requerimento e a gente nem acabou de fazer o requerimento, já há questionamento. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, eu gostaria de ser respeitada. Inclusive, ao entrar com o requerimento, eu pedi o secretário da Câmara, que é o Guilherme, que... olhar se alguém já havia entrado com esse requerimento. Ele disse que não. O requerimento é de número 40/2016. É um pedido de providências. Requer da mesa diretora, estou pedindo à mesa diretora, que faça um encaminhamento ao DR de Minas Gerais para colocação de redutor de velocidade na rua Antônio Causavara, rodovia MG 126, na altura do número 78, entrada de Santa Helena. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido dos moradores do local, por ser uma rua com muito trânsito de crianças e idosos, na qual os veículos passam em altas velocidades, gerando uma situação de insegurança. Contando com o apoio dos pares, em 29 de agosto de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Nilo César, requerimento número 18.
Excelentíssimo senhor presidente Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas, demais edis, todos que nos honram com a vossa presença. Vereador que a subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo os discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que através de secretaria competente, providencie a regularização do abastecimento de água no Distrito de Santa Helena e explique os motivos do mesmo ainda não ter sido feito, já que a abertura de crédito solicitada a esta casa para sanar o problema foi aprovado. Justificativa. Mesmo após a obra realizada, sob o pretexto de regularizar o abastecimento de água no Distrito de Santa Helena, as casas localizadas na parte mais alta ainda não sofrem com a falta de água. Mesmo após a aprovação desta casa de crédito no valor de R$ 6.000 para a abertura do poço semiartesiano em dezembro do ano passado e outros 32 para levar água ao poço às casas com problemas persiste. Diante dos joeirados, vem este escriba rogar os nobres vereadores aprovação deste requerimento. Em 29 de agosto de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente.
Vereador Rafael, com o requerimento número 70 e 71.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, requerimento de número 70, solicito da secretaria competente que informe se foi alugado o clube para a celebração de festividade do dia 7 de setembro de 2016. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista não entender o motivo de tal ação, caso tenha ocorrido, com a falta de recursos se encontra o município e na atual dificuldade de pagamento de tickets e de fornecedores. Com a escassez de recursos e redução de arrecadação, entendo ser necessário e prudente que todas as ações fossem repassadas para que esta casa tenha ciência com antecedência e possa opinar no sentido de se eleger prioridades para contemplação e satisfação pelo orçamento. Em 29 de agosto de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E o requerimento de número 71, solicito da Secretaria de Educação que informe o quantitativo, bem como a listagem de alunos que aguardam lugar no ônibus escolar. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista ter tomado ciência que ainda existem alguns alunos que não foram contemplados com lugar no transporte estudantil, quando da aprovação da lei, bem como de outros dispositivos afins que tratam da matéria e da expansão da mesma, sempre nos colocamos favoráveis à cobrança, desde que todos os estudantes conseguissem o transporte. Chegou ao meu conhecimento caso até mesmo de aluno que está fazendo curso técnico para entrar em grande empresa na cidade de Juiz de Fora e que não conseguiu vaga no ônibus, se tornando muito difícil a continuidade, o que pode comprometer seu futuro profissional. Em 29 de agosto de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Entrou? Vereador Louro.
Senhor presidente, são dois assuntos. Um, mais uma vez, um pedido que eu vou fazer, porque acho que deveria ser feito através de requerimento, mas que não é costume dessa casa que se faça. O senhor pautou para votar o projeto de lei número 24, que é de minha autoria, a respeito da instalação de câmera de monitoramento do estabelecimento comercial. Mas eu acho que eu fiz o pedido aqui no dia que apresentei, ou no dia que a gente voltou a parecer, salvo engano, que isso fosse melhor discutido, porque eu fiz da minha cabeça, totalmente assim. Não teve nenhum tipo de estudo para ver se aquilo ali atende a necessidade, né, que foi conversada aquele dia naquela reunião do Conselho. Conselho CONCEP, Conselho de Segurança Pública. E aí vou salientar também que por duas vezes eu conversei com o pastor Francisco, que é o presidente do CONCEP, falando com ele que o projeto dele já tinha sido apresentado, que estava aqui, que era para ele me procurar, que era para ele pegar uma cópia, que era para chamar uma reunião do conselho para a gente estudar isso junto, e ele não deu nem satisfação. Mas mais uma vez vou pedir para que fosse retirado isso de pauta, não fosse colocado em votação hoje. E essa semana, mais uma vez, vou tentar essa reunião. Você encontra muito com o pastor Francisco? Nessas reuniões? Tem reunião essa semana? Não, né? Só semana que vem, né? Tá. Então comunica com ele, Paulinho, por favor. Porque duas vezes eu já falei, entendeu? Eu quero que vocês venham, peguem a cópia do projeto de lei, estudem, olhem, para ver se atende os anseios. Acho que era bom comunicar também ao tenente, o Edno, um representante da Polícia Militar, para a gente discutir isso melhor. Isso.
Não, eu acho até interessante, nesse caso... Pela ordem, senhor presidente. Fazer uma reunião, talvez até lá no fórum mesmo, se pudesse estar presente o doutor Ricardo, o conselho, sim, o tenente, né? Aqui,
os vereadores, mas também chamar quem vai ser atingido por isso, que são os comerciantes, né? Os donos de bares, que é a partir de 21 horas, né?
Nem lembro de cabeça, acho que é a partir das 21.
Mas assim, para poder convidar esses comerciantes, né, para poder estar debatendo, a gente chegar num consenso, num horário, até questão de horário, de como vai funcionar, né? Eu acho que seria interessante essa reunião, aqui na Câmara ou lá no fórum. No fórum seria melhor, porque de repente conseguia que o doutor Ricardo participasse também, às vezes a promotora, né?
Talvez.
Sim. Depois das 21, deve ter uns 30. Por aí.
Eu acho que a audiência pública aí mesmo.
Pode Rafael, pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas, a todos presentes. Eu acho, Rafael, seria muito mais viável fazer aqui do que no fórum, porque tem pessoas, comerciantes, que às vezes, não sei se tem legalidade, falta documentação, documento atrasado, vai inibir esse comerciante de participar da reunião por ser no fórum. E sendo aqui uma coisa, eu acho mais fácil. Entendeu? Marcar uma audiência pública, enviar ofício para o CONCEP, presidente do CONCEP, para a Polícia Militar, para o ASCOM, para todas as entidades de Bicas e os comerciantes agendando audiência pública após as eleições, que agora, antes das eleições, eu também acho que não convém fazer, após o término das eleições municipais.
De qualquer forma, Paulinho, você transmite o recado para o Francisco, que eu queria que ele pegasse a cópia da lei aqui para olhar, por favor. E o pedido era de retirada. Ainda com a palavra, senhor presidente, se o senhor me permite, ainda nos assuntos urgentes, era só para passar para o conhecimento dos senhores, eu vou apresentar esse pedido depois, oficialmente via requerimento semana que vem, porque eu recebi essa documentação aqui hoje. Mas só para mostrar para os senhores, se o senhor me permite, eu vou até ler. Requerimento número 11 de 2010 que eu fiz, e que num primeiro momento foi rejeitado por essa casa, mas depois, no segundo momento, ele foi aprovado. Número 11 de 2010. Era um pedido de instauração de comissão especial de inquérito para averiguar o contrato de concessão de serviço da Copasa. E quero ler para os senhores a justificativa. Diante dos diversos problemas ocorridos no município de Bicas, decorrentes da má qualidade da prestação do serviço de abastecimento de água, valendo-me do direito de fiscalização inerente a todo cidadão, vi por bem analisar o contrato que rege a referida concessão. Solicitei análise da assessoria jurídica dessa casa, que apontou diversas irregularidades técnicas e legais no instrumento contratual, concluindo pela nulidade do referido contrato. Dentre as irregularidades levantadas no parecer em anexo, cito: 1. O Executivo fundou-se na Lei Municipal 533 de 1973, que autorizava a concessão do serviço de abastecimento de água pelo prazo de 30 anos, prorrogável por acordo entre as partes, artigo 1º. Todavia, o contrato que pretendeu prorrogar já havia sido extinto por decurso de prazo e não se prorroga o que já não existe. Diante disso, a lei municipal em que se fundou o contrato em comento não é aplicável. Portanto, o novo contrato assinado em 7 de outubro de 2004 foi assinado sem a devida autorização legislativa. A delegação do serviço foi feita mediante dispensa de licitação, o que contraria o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.987/95. 3. O contrato não prevê diversos itens considerados cláusulas essenciais do contrato de concessão, conforme o artigo 23 da Lei 8.987/95. Por tudo exposto, fundamentado nas previsões regimentais, vem requerer a abertura de uma comissão especial para investigar as irregularidades praticadas na celebração do contrato. Aí vem a finalização do requerimento normal. Por que eu estou lendo isso para os senhores? Seguiu assinado esse pedido aqui à época, por mim, além de mim, pela vereadora Beth, pelo vereador Rafael e pelo vereador Luiz Fernando Passos de Souza. Eu estou lendo para os senhores porque, eu não sei se os senhores se recordam, eu fiz um pedido há pouco ao Poder Executivo, do contrato em vigência com a Copasa. E eles me enviaram o contrato que foi assinado em 7 de outubro de 2004 pelo então prefeito Barreto, sendo que o contrato inicial lá que valia por 30 anos foi assinado em 7 de fevereiro de 1974 e venceu em 7 de fevereiro daquele ano, 2004. Ou seja, foi assinado um novo contrato que não tem validade porque não houve licitação, não houve nada. E aí a gente passaria o quê? A considerar o contrato antigo renovado automaticamente por 10 anos. Por quê? Na cláusula 20 ele diz o seguinte, que ele será prorrogado automaticamente por 10 anos se não for denunciado por nenhuma das partes nos últimos 12 meses de vigência. Como não foi, automaticamente ele seria renovado. Detalhe, sucessivamente por 10 anos. Ou seja, passou mais 10 anos, como passou agora, renovou de novo automaticamente, segundo aquele contrato lá de trás. Então, senhor presidente, eu vou fazer um pedido na semana que vem. Eu não sei nem se cabe aqui uma análise nossa, do nosso departamento jurídico, ou se seria para encaminhar isso direto ao Ministério Público, para saber o que está acontecendo na verdade. No meu entendimento, posso estar enganado, esse contrato lá de 73, apesar de estar sendo renovado teoricamente e automaticamente, de 10 em 10 anos, ele está cheio de ilegalidades, porque foi feito antes da lei de licitações, a própria lei de concessão pública teve um monte de alteração que ele não trata dela no contrato, entendeu? Então, assim, na semana que vem eu vou apresentar um requerimento. Vereador Rafael, o senhor que é da área jurídica, que está aqui, que pode ajudar nessa discussão, eu pensei inicialmente em pedir que a Câmara emitisse um parecer sobre isso. Não sei se a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, né, com sua consultoria legislativa, emitisse um parecer para depois enviar isso ao Ministério Público para discutir esse contrato. E como eu já disse aqui, o contrato lá de 73 original, se eu não esqueço, né, porque eu lembro que eu li isso lá já tem 4 anos e hoje não tive tempo de olhar mais detalhadamente, ele prevê uma série de benefícios da Copasa quando assumiu a água aqui. Ele pegou todo o sistema, né, que já tinha no município, ficou para eles, com o compromisso de fazer renovações. Ele tem isenção de imposto, né, nos seus prédios, né, que eles têm no município, escritório, etc. E a contrapartida deles é mínima, né? Tem a exigência de reparar o piso quando eles fazem o serviço, mas eles não fazem. Quem faz isso habitualmente é a prefeitura, né? Então, assim, na verdade o contrato ele nem é cumprido como deveria. Eu vou passar isso na semana que vem, vereador, através de requerimento às mãos da comissão. E aí vocês encaminham do jeito que acharem melhor. Era só para dar ciência aos colegas mesmo da situação. Tá aqui. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu quero reiterar, até o secretário de Cultura está aqui, me permita falar assim, Magelinho. Eu já estava até anotado para cobrar. Coincidentemente, você compareceu aqui a respeito de um requerimento que eu fiz, cobrando informações da empresa responsável pela exposição, que chegou ao meu conhecimento que estava sendo cobrado valor acima, né, para quem pagava com o cartão de crédito, quem estivesse pagando com cartão de crédito. Então o senhor até mandou uma resposta aqui para a Câmara, que estava enviando isso para a empresa, né, e ainda não chegou nada aqui. Não sei se você tem alguma resposta lá. Então, eu queria reiterar isso, a mesa diretora, o senhor presidente, solicitar que desta vez, em contato lá com a Secretaria de Cultura, que oficiasse diretamente a empresa, que a Câmara está solicitando essa informação. A primeira coisa, eu quero simplesmente saber se houve ou não essa cobrança, para depois que eu possa tomar as providências, né? E solicitar também o secretário que está presente que reitere, se puder reiterar com a empresa, né, que a gente, para ficar sabendo se ocorreu ou não essa cobrança. E segundo o assunto, senhor presidente, com relação ao concurso, fiz grandes cobranças aqui há dois anos, que é a necessidade do concurso, né? E quando o concurso saiu, né, nós solicitamos. O prefeito esteve presente, nós solicitamos que todas as etapas fossem enviadas aqui para esta casa, né? Tanto é que o vereador Louro fez alguns requerimentos, alguns apontamentos, até alterou alguma coisa, né? Eu também apontei algumas coisas e fui taxado até que foi divulgado que eu queria anular o concurso, né, vereador Louro. E a gente estava só questionando algumas situações. Eu era o grande defensor do concurso. Mas fui procurado essa semana, algumas professoras estão se sentindo um pouco lesadas porque não teve avaliação de títulos, né? Não foi previsto no edital. E segundo me informei com a assessoria jurídica, elas têm até um instrumento legal de indagar sobre isso, né? De questionar essa não verificação de títulos. Porque muitas professoras da cidade acabaram ficando numa colocação para trás em detrimento de professoras de outras cidades, porque não houve essa avaliação de títulos, né? Eu até ponderei com algumas delas que me procuraram que talvez não seria tão interessante assim fazer qualquer movimento ou entrar na justiça, apesar de que elas teriam êxito, porque no meu entendimento, também confirmei isso com a doutora Bianca, a futura administração, qualquer que seja, terá que seguir, né, a sequência do concurso. Então, apesar delas não terem conseguido entrar nas vagas que foram destinadas, que nós questionamos que deveria ser um número maior pelo número de professores, né, mas pela colocação delas, eu acho até que elas vão ter que ser chamadas, né? Mas fica aqui uma ressalva, gostaria que constasse em ata também essa minha fala, que um dos questionamentos que nós fizemos, né, do concurso ter sido elaborado tão de última hora, tão correndo e sem debate, que não observou esse preceito básico, que é a questão de títulos, que iria privilegiar não só as professoras da cidade, né? Tenho certeza que muitas, a dona Sônia pode falar melhor do que eu, apesar de eu ter minha irmã, que é professora de longa data também, mas, acima de tudo, profissionais mais qualificados, né? Com mais experiência, né? Então, fica essa ressalva aí, e uma ressalva para a próxima administração também, que me parece não foi levantado nenhum outro tipo de irregularidade no concurso, parece que transcorreu até segunda análise, né? Que não teve nenhum tipo de irregularidade. Então, que a próxima administração siga legalmente convocando a partir do concurso.
Vereadora Sônia.
Com a permissão da palavra do senhor presidente, eu gostaria, sim, Rafael, também fui procurada por diversos professores, alegando que a prova de títulos, né, que a capacitação profissional do professor não foi respeitada. Por exemplo, a LDB tem um artigo que diz... Todo concurso tem que ter a prova, né, a prova, mais a prova de títulos. O que é a prova de títulos? É a especialização da pessoa, são os cursos superiores que o professor possui, ou qualquer elemento em outra área. Então, não justifica ter, por exemplo, 5% para quem tem uma pós-graduação. Só depois que ele está trabalhando? Mas e na hora que ele vai fazer a prova, esse título não prevalece? Entenderam? Então, isso deixou a desejar, realmente. É a qualificação profissional que vem, que é a pós-graduação, o mestrado, né? A gente não vai chegar ao doutorado, porque... Nós não temos aqui pessoas com doutorado, mas na pós-graduação nós temos profissionais pós-graduados e a lei, a LDB, exige isso. É, hoje eu nem tenho a lei aqui em mãos, mas nós podemos procurar.
Senhor presidente, por ordem. Excelentíssimo, dona Sônia, eu não vejo por aí, não. Porque nesse caso que a senhora está falando, eu vejo como se fosse um concurso por acesso. E no caso aí, seria um concurso interno. Isso aí já foi extinto, isso aí não existe mais, não. Eu, no meu entendimento.
Existe.
Eu acho que, por exemplo, eu estou falando porque dentro da corporação do Estado existia dois tipos de concurso. Por acesso, esses casos que a senhora está falando aí, e o concurso público. Então, quer dizer, eu acho que foi extinto isso. Eu acho que se você está dando, está facilitando para pessoas que têm outros tipos de curso. Eu acho que aí não, aí tá tendo uma minoria sendo privilegiada. Eu acho que o concurso público não, eu acho que tem que ser, aquilo que está rezando dentro do edital, do concurso e pronto. Eu não vejo aí por aí não. A senhora vai me desculpar, mas eu não vejo aí porque ter essa diferença, essa diferença entre um ou outro, só porque ele tem mais, cursou um pós-graduação, uma coisa, tem mais direito que o outro, eu não vejo por aí não. Aí não passa a ser um concurso público. Mas eu não sei não, Rafael.
Isso está previsto na Constituição e reforçado pela LDB, principalmente para os professores. Assim.
Mas então por que acabaram os concursos por acesso?
Não é por acesso,
não é
de
acesso.
Provas e títulos. Tem a prova e tem a verificação dos títulos para reclassificação.
Por exemplo.
Principalmente para a educação.
Os novatos perdem a vaga. Quem formou de então público perde a vaga.
Sou totalmente favorável ao concurso. Nada contra concurso. O que está sendo questionado é que existe a prova mais o título. Então eu faço a prova. Eu tenho que provar quais são os meus títulos. E o que eles estão? Então, por que eu vou fazer um curso superior? Entendeu?
Quando foi feito o concurso aqui da Câmara, foram usados esses métodos também?
Só não pode contar tempo. Educação.
Ah, tá.
Entendeu? São questionamentos. Nada contra concurso público. Não, você me entendeu?
Então, eu só para... Eu estou na dúvida com relação a isso aí de ser obrigado. Até estou lendo uma lei aqui que diz que esta lei estabelece normas gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Ou. Não achei nenhuma outra... Ah, não, então é isso. É isso que eu estou falando. Não, porque do jeito que foi colocado, a LDB fala que tem que ter, né? Não. Ou... Então, aí independente do discordar ou concordar, eu acho assim, teve tempo para a gente ver isso, né? E o tempo para ver isso teria sido antes, né? Logo que o edital saiu, ter olhado o edital, aliás, eu olhei, li o edital, não dei por falta disso, nem fui procurado e nem demandado, que aí tem aquele velho problema, né? Que as pessoas não demandam a nós as coisas, isso poderia ter sido discutido, mas... Não, eu estou entendendo, senhor
presidente.
Eu só estou dizendo
não,
que...
Não, a questão, Louro, não foi de observar no momento
do
edital.
Campeonato...
A gente, mesmo verificando a ausência disso, não tem ilegalidade.
Sim.
A Constituição fala provas ou provas e títulos.
Sim.
Não está ilegal o concurso. Só que, segundo a LDB, o ideal seria a avaliação de títulos. Não a questão de, igual o vereador está questionando aqui, de tempo. Acabou isso. Isso é inconstitucional. Privilegiar quem tem mais tempo de casa, não existe isso não.
Isso,
mas de títulos, pode ser alguém que acabou de formar, tem uma pós-graduação, um que já tem mais tempo, mas a questão é, a gente, não, e outra coisa, independente de não ser ilegal, a gente não tinha o real alcance disso, do que ia acontecer, como aconteceu, porque os nossos profissionais, muitos dos nossos profissionais, das nossas professoras, elas se capacitaram ao longo do tempo, não desmerecendo outros profissionais da região, mas então muitas acabaram ficando, que poderiam ter uma classificação melhor, mas volto a frisar, não tem nada de legal, não tem nada que anule o concurso.
Não é isso que nós estamos questionando.
Elas têm fundamentação, argumentação, até de questionar juridicamente a falta dos títulos, mas isso não inviabiliza de forma alguma o concurso, não torna ele nulo e nada disso, né? Até porque, como eu analisei com elas, independente disso, pela classificação delas, elas terão que ser aproveitadas, porque são quantas vagas ao todo município de professores?
Não, professores
foram 12, um número bem, né? Menor, né? Foi um número 12, bem menor, foi aberto. Então, obrigatoriamente, a próxima administração, na hora de convocar, de preencher os quadros, vai ter que seguir pelo concurso. Não pode aleatoriamente chamar outros profissionais. Vai ter que seguir o concurso. Está em validade o concurso.
Vereador Ailton.
Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Louro. Segundo os motoristas reclamaram, que a prova prática foi cancelada. Sim. E foi aceito outra categoria de carteira sem CAD? Não, eu estou perguntando, que eles alegaram que foi apresentada a carteira B e foi cancelada a prova teórica.
Não, eu explico. Ali o que aconteceu foi o seguinte, eu fui procurado por algumas pessoas que já tinham se inscrito para o concurso. O concurso, inicialmente, o edital não previa a realização de prova prática. E faltando 2 semanas para o concurso, fez uma alteração no edital dizendo que ia ter a prova prática. E na prova prática se exigiria a apresentação da carteira CLD.
Sim.
Correto?
Correto.
Então eu fiz um ofício, encaminhei ao Ministério Público solicitando que fosse interpelado a liminar para suspender essa alteração. Porque afinal de contas, assim, a regra do jogo era qual? Não tem a prova prática. Eu posso fazer a minha inscrição, como aconteceu em 3 casos de pessoas que me procuraram, que eles estavam lá na autoescola do nosso amigo Nilo aqui, providenciando a retirada da carteira CLD. E, de repente, eles resolveram exigir o documento durante a prova. Então, eu fiz, quando procurei o Ministério Público entrou e pediu uma liminar e foi cancelada a prova prática. Só isso. De qualquer forma, igual os que me procuraram, eu expliquei. De qualquer forma, a pessoa que passou no concurso, ao tomar posse, ela vai ter que apresentar a carteira CLD. Ela não toma posse se não tiver. É exigência para assumir o cargo, assumir a função. Se ela não tiver, ela não assume. Só a prova prática que foi cancelada, porque na verdade, independente, mais uma vez falo, tá vendo? Independente de visão, se acha que tem que ter prova, se acha que não tem, independente disso. O problema ali foi que mudaram a regra do jogo faltando 15 dias para o concurso. Então eu sei de 3 casos, por exemplo, de gente que tinha se inscrito para fazer o concurso e não ia poder fazer. Devia ter até mais, que tinha quase 700 inscritos, 500 inscritos para motorista, alguma coisa por aí, para a vaga de motorista. Então... essa foi a questão, né? E por isso foi cancelada a prova prática. Não teve.
Mas procede a reclamação do motorista, porque ele já tem carteira D. Agora, sim, a pessoa fez o exame com carteira B, automaticamente deve ter passado, e agora vai trocar a carteira. Eu acho que é bom.
Aí é uma outra discussão, vereador. Não, o problema é de deixar ela fazer a inscrição.
Tá errado.
Entendeu?
O motorista tem que ter carteira D. Agora eu vou botar um senhor que tem experiência de 40 anos. Com carteira D, e vou botar um menino de 18 anos com carteira B. O menino de 18 anos vai passar, o de 40 não vai passar. Entendeu? Agora, aí o menino vai trocar a carteira, aí o menino vai trocar, depois que fez a prova e passou, vai trocar a carteira. Se vocês acham que está certo, eu acho que está errado. Na minha concepção, está errado. Eu acho que quem fez a inscrição
para
motorista, eu acho, teria, bom, eu sou candidato a motorista. Carteira D, o primeiro item, carteira D. Carteira B, tchau. Agora eu vou pegar um menino de 18 anos, vai fazer, fez a prova, passou, fez a prova, passou, agora vai trocar a carteira com o Nilo. Agora qual a experiência que ele tem?
Independente disso, vereador, eu estou entendendo suas colocações.
Eu entendi, eu estou dizendo isso. Que o item foi errado.
Ah,
eu
tô sim.
Estou dizendo que o item foi errado.
Deveria ter pedido desde o início, não pediu.
Você vai escrever, motorista, eu quero a sua carteira D primeiro. Sim. Agora depois que você, vai, que você passou, que você vai pegar a carteira?
Sim, claro. Aí eu entendo a colocação.
Procede a reclamação.
Eu particularmente, aí vou falar minha visão particular disso. Eu não concordo que a pessoa tenha que ter experiência, porque a exigência da carteira CLD é praticamente para comprovar a experiência. Ou tenha que ter a prova prática. Por que tem que ter prova prática? Se o cara tem a carteira CLD, ele fez as aulas na autoescola, tirou a carteira CLD e tem habilitação para dirigir. O órgão nacional deu a carteira para ele. Depois e ele tem habilitação.
Depois da prova?
Depois da prova, antes da prova, não interessa. Você tem a carteira CLT? Tem. Acabou, você está habilitado a dirigir. Ponto final. É igual um exemplo que eu vou te dar. Faz, por exemplo, prova professor, não fez? Alguém fez uma prova de aula prática para saber se o professor sabe da aula? Porque tem muito professor que tem diploma, tem isso, tem título e diabo, mas não sabe da aula.
Vereador,
entra na sala de aula e não sabe.
Eu tô dizendo sobre
se for para cirurgião, por exemplo, o cara faz uma operação para ver se realmente ele sabe fazer uma cirurgia? Ele tem que ter a habilitação.
Quem tem a B. É, quem tem a B. Que nunca pegou um micro-ônibus, nunca. Aí passou no concurso. Agora vai entrar na aula da autoescola. Vai entrar na aula. Eu quero dizer isso. A ilegalidade que eu falo é isso. Ele agora vai entrar.
Mas não tem ilegalidade.
Vai tirar a carteira dele e é legal.
Não tem ilegalidade. Essa é a questão. Exato. Pode, ué. Se a pessoa estiver formando agora no final do ano e fizesse o concurso e passasse, ao assumir a vaga no ano que vem, que a convocação pode ser agora, ela tem que apresentar lá o documento. Tem? Não consegui formar. Então você está fora. É a mesma coisa, exatamente o mesmo exemplo. Nada impede. A diferença é que a carteira CLT, o cara consegue tirar ela em 2 meses. E uma habilitação para cirurgião, professor, não sei o quê, o cara precisa de 4 anos.
Tem que ter isso? Não.
É só essa a diferença.
Tá bom, tá certo. Hein, foi mal elaborado. Mal elaborado. Mal elaborado. Só isso, senhor presidente.
Mais algum assunto? Eu tenho 3 assuntos aqui. Foi encaminhado ofício ao Poder Executivo repassando a solicitação do vereador Rafael e relatando a persistência do rompimento de tubulações de esgoto em diversos locais da cidade. Foi também solicitada a análise da situação dos agentes epidemiológicos e agentes de saúde do município. Foi encaminhado ofício ao Executivo reiterando os requerimentos que ainda permanecem sem resposta. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o anteprojeto de lei complementar número 2 de 2016, que acrescenta o inciso 7º ao artigo 19 do Código Tributário Municipal, concede isenção aos imóveis destinados à habitação de párocos ou relacionados a outras atividades meio dos templos religiosos. Está em discussão. Discussão. É.
Não, eu só vou me abster de votar. Vai descer para lá para análise ainda. Eu queria também estudar um pouco mais sobre o assunto. Só não tem... Só vou me abster, porque também é independente, senhor presidente, de nossas posições, onde o projeto de lei pode ser encaminhado direto, sem votação, que na final de contas quem vai definir seu poder executivo, não tem... Eu só me abstenho de votar.
Eu também gostaria de falar, senhor presidente, que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Tem os prós, os contras, questão de arrecadação... isso tudo a gente tem que fazer uma análise mais clara, mais detalhada, mas como o vereador Louro falou, isso é um anteprojeto, é uma solicitação do vereador Nilo, né? Isso primeiramente tem que ser aceito pelo executivo, transformado em projeto, né? E mandado para cá, aí sim que vai passar por toda a tramitação da Câmara, aí discussões, né? Então só não... Acho que deveria ser encaminhado, né, para o executivo pensar isso lá e se vier ainda esse ano, a gente analisar com calma.
Senhor presidente, eu concordo com o Rafael e com o Louro. Hoje, se você andar pela cidade aí, eu acho que tem mais igreja e botequim do que... Se não, é sério, esses pastores, vem pessoas de fora, não estou aqui denegrindo a imagem de nenhum deles, mas não vou montar uma igreja ali. Ah, bom, tá abrindo uma lá no HV, tem uma, no Diga Moreira, 2. Se eu contar aqui, olha, não é brinquedo não. Aí vai tudo, nenhuma delas vão pagar imposto. Então, vai ficar, tem que ter um estudo muito bem elaborado a respeito disso aí.
Com certeza.
É, então eu me abstenho de votar também, que eu acho que o senhor presidente precisar nem colocar em votação, para que ninguém vote aqui, o senhor enviar direto para o executivo.
Senhor,
não precisa de votação, não.
Eu acho que o nobre vereador está equivocado. Justamente é para não acontecer isso.
Peraí. O que eu fiz é que esteja registrado no nome da igreja. Por exemplo, Igreja Matriz tem a casa paroquial. Aquela outra prédio tem lá, que é o uso para comercial, tem que pagar. Porque senão, amanhã eu vou virar pastor, vou fazer um prédio e não vou pagar. Uai, justamente eu estou fazendo isso aí, é para evitar esse problema. Não é o que você, que Vossa Excelência está falando, não. Justamente é o contrário. É o contrário que eu quis relatar aí, foi isso aí. Entendeu? Não é que por exemplo, a igreja está ali, ó, o prédio é seu, aí registrou teu igreja. Não, tem que pagar imposto. Está no nome da igreja? Não, então você tem que pagar, ué.
Vossa Excelência usou a palavra de muito bom tom. Eu quis relatar, mas não está.
Não,
claro.
Mas então relatar é errado.
Você quis relatar, mas não relatou direito, ué.
Ué. Não relatou direito. Contrário. Justamente, ô Vicino, eu quis fazer justamente para proliferar isso. Você não entendeu? Para dar uma barreirada nisso. Não, não foi
compreendi.
Isso aí, não, ué.
Eu compreendi. Ué. Mas vamos deixar o executivo fazer o projeto, que isso aqui é um anteprojeto, para depois a gente estudar o projeto. Para regulamentar do jeito que Vossa Excelência deseja.
Aqui, Nilo. Aí, por isso que até que eu. Desculpa, senhor presidente. Por isso até que eu me preferi não emitir opinião agora, porque do jeito que a gente lê aqui, ó, está escrito aqui, ó, concede isenção aos imóveis destinados à habitação de párocos ou relacionados a outras atividades. Está concedendo a isenção. Eu, salvo engano, tem uma lei federal. Não, pois é, inclusive, aqui no caso é a casa paroquial, você citou, e outras mais. Salvo engano, tem uma lei federal que já isenta os templos onde são realizados os cultos. Então as igrejas já são todas isentas. As igrejas, o templo já em si já é, a matriz, etc. Só não é isento a casa paroquial, né? E aquele, no caso, Nilo, se eu entendi bem, você está incluindo isso aqui na isenção. A casa paroquial. E outros imóveis relacionados à atividade meio, quer dizer, aí já vai abrir um outro leque gigantesco. Exemplo. Vamos dar um exemplo. A Igreja Católica, por exemplo, fez um monte de ermida espalhada pela cidade aí, que praticamente não usa. Praticamente não usa. Fez lá uma guaritazinha com santinho lá dentro.
Vai estar tudo isento.
Se eles alegarem que aquilo lá é uma coisa que é da atividade meio
paroquial, vai estar isento.
Vai estar isento também. É essa dúvida que fica, né? Porque isso que eu acho bacana. Então, acho que tem que, né, a gente estudar, realmente ver e tal. Não que eu seja totalmente contra, não ter opinião formada. Tem que ver o impacto orçamentário, essas coisas. Eu não sei exatamente como é que é isso. Mas, logicamente, o Poder Executivo vai estudar e vai remeter para cá, se for o caso.
Só mais uma parte, senhor presidente. Cabe até outro estudo, vereador Nilo. Igual a lei do táxi. Hoje, Bicas tem quase 100 táxis. A lei é um táxi para cada 1.000 habitantes. Teria que ter 14 táxis. 15 táxis, 15 mil habitantes. O número de igreja não comporta o número de habitantes que tem em Bicas. É outro estudo que tem que ser feito.
Eu sei da quantidade. Bem, diante da discussão, todos concordam em mandá-la para baixo sem colocar em votação? Então, assim será feito. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 23 de 2016, que dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obra, serviço, compra, alienações e locações e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 25 de 2016, que institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bicas, FMPIB. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado.
Senhor presidente, eu acho que a gente podia, posso pedir dispensa de interstício para a terceira votação, discussão e votação, porque fica uma dúvida só do seguinte, eu vi que não está aqui, que às vezes está achando que é duas votações, né? Estou falando por precaução e dúvida, porque por se tratar de abertura e criação de um fundo, podemos entender que seria matéria orçamentária, né? Quando fala do fundo. Então eu gostaria de que... É melhor fazer, acho que melhor pecar pelo excesso. Se pudesse dispensar o interstício e proceder à terceira votação, agradeceria.
Então está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinária número 25 de 2016, que institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bicas, FMPIB. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 58 do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 18 do vereador Nilo. Em discussão. Vereadora Sônia.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Nilo com o seu requerimento de número 18/2016, que ao visitar também Santa Helena, verifiquei a verdade do fato, né, do poço que nós aqui votamos, que nós aqui empenhamos como vereadores, e que, infelizmente, não está acontecendo o melhor, que está acontecendo a falta de água, que é uma pena. E, mais ainda, o caminhão-pipa, né, que leva água, que transporta água, chega lá uma água suja, uma água sem qualidade, e nós sabemos que o ser humano sobrevive da água, que a água é vida. Ela é vida e é necessária àquelas pessoas. Com a sua permissão, vereador, gostaria de assinar junto com o senhor.
Em votação, requerimento número 18 do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 70 e 71 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação, requerimento número 71, número 70 e 71 aprovados. Requerimento número 40 da vereadora Sônia, em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Eu só gostaria, vereadora Sônia, questionar se a senhora sabe a localização desse número 78.
Sim.
Dá para a senhora explicar? Sabe qual o motivo? Vou explicar para a senhora.
Sim.
Existe a lei federal que estrada a menos de 100 metros não pode ter um redutor a menos de 100 metros do outro. Que Santa Helena pequenininha já tem três. Só está pedindo mais um redutor para a estrada de Santa Helena. Então antes ali é curva, em curva não pode colocar. Então onde que fica esse número 78?
Deixa eu te explicar. A gente chegando em Santa Helena, não vem uma reta?
Depois antes... do Corujão?
Não, não é ali não, é dentro, praticamente dentro de Santa Helena. O que acontece? As casas estão, vamos ver, aqui à nossa esquerda e tem casas à nossa direita. Vamos para lá. Aí, o que está acontecendo? Os moradores aqui, eles têm comunicação com os da direita, esquerda, direita. E... as crianças, coitadinhas, ao atravessar a rua, animais mortos. Então, os caminhões, mortos.
Como é que chama aquele sítio lá?
Durante o dia.
É perto do sítio ali?
É.
Tem o Corujão, tem um sítio.
É entrando dentro de Santa Helena. Não é.
É.
Ela não é considerada...
Só tomar cuidado dessa metragem, que a menos 100 metros não pode colocar outra não.
É longe, é longe.
É antes de Santa Helena.
É.
Então deve ser ali, depois para frente do Corujão, que é a retinha do Corujão.
Não é Santa Helena, não.
Não, já está falando, é no Corujão.
tá se chegando em Santa Helena. Ah, não, não, os nomes eu não sei, não. Ele conhece.
É depois que o João tá retinho ali, antes de chegar na curva.
Entendeu? Então, o que que acontece? As crianças, animais mortos, as mães inseguras.
Não tem 100 metros para colocar. Do primeiro quebra-mola, não tem 100 metros, não.
Hein?
Se for colocar outro que é, não tem 100 metros.
Mas não é quebra-mola que o povo está pedindo.
Está
pedindo.
Uma passarela.
Redutor,
redutor de velocidade.
É quebra-mola.
Porque,
redutor,
gente,
de velocidade chama
quem
quebra-mola.
Sai de Bicas, chega, vai para aquela Mar de Espanha, que essas festas de Mar de Espanha, vai lá para Piquiri. Ah, o pessoal está ali sem segurança.
É, é.
Entendeu?
Isso é agora não sei se ali tem número.
É pedido das pessoas que sobrevivem lá. Estão passando por essa necessidade.
Dona Sônia,
e insegurança.
A senhora falou que tem casa lá direito, em cima.
Um
lado
sítio,
do filho. Lado direito tem não, só do lado esquerdo. Do lado direito ali só tem,
uma
casa
isso aí.
De dois pavimentos. Isso. É perto daquela casa.
É por ali.
Ali tem legalidade.
Tem, é por ali, isso mesmo, bem lembrado. E Geraldinho conhece mais do que eu. É, pois é. Entenderam? Então, é uma necessidade para o povo lá. E o povo tem que andar devagar mesmo, né? Sair. Não. São merecedores. Tomara que consiga.
Mais alguém? Está em votação requerimento número 40 da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.